E agora são 4 horas e 43 minutos. A gente vai para o nosso último bate-papo dessa tarde. Vamos falar sobre tecnologia. É possível substituir um professor por um robô? Quem conversa comigo é o Richard Vasconcelos. Ele é especialista em tecnologias educacionais. Olá, Richard. Boa tarde para você.
Olá, boa tarde. Tudo bem?
Tudo ótimo. Obrigada por participar com a gente. Ô Richard, eu estava lendo aqui o seu artigo, né, que tem esse título, É possível substituir um professor por um robô? E estava lembrando até de coisas que você também comenta aqui, como cada vez é mais difícil para um professor ter domínio de uma sala de aula sem o uso das tecnologias, né? É um vídeo, é uma projeção e ainda os alunos com seus celulares, né? Como é que você avalia essa situação? Os professores serão no futuro também robôs?
Então, primeiro, obrigado pela entrevista e obrigado aí pela audiência. Em relação ao professor ser substituído pelo robô, eu acho que, primeira coisa, a brincadeira que eu faço é que muitos professores já são robôs. Então, eles ficam lá lendo seus slides e escrevendo na lousa sem interagir com o aluno. Então, muitas vezes, essa parte da transmissão do conhecimento é o foco de muito professor e ele não trabalha toda a parte de construção e interação com seus alunos. Então, o que a gente fala bastante é que a parte de transmissão, isso facilmente consegue ser substituído, sim, por não aquele robô que a gente está acostumado com Jetsons lá, aquele robô bonitinho. A gente brinca que é muito mais algoritmo e conteúdo digital. Então, hoje em dia, tudo que você quer saber está no YouTube. Tem tudo lá. Se você quer aprender a amarrar o sapato, a fazer um nó na gravata ou construir uma bomba nuclear, tem tudo lá no YouTube. Então, só conteúdo em si não é mais o foco do professor. Ele tem que mudar o seu papel e não só ficar entregando conteúdo, mas sim focar mais tempo na construção de aprendizado com o aluno.
Agora, nessa visão que você coloca para a gente, Richard, qual seria a solução? Porque as salas de aula, se a gente considerar a maior parte das escolas no país, tem esse formato, né? Esse modelo de passar o conteúdo dessa forma tradicional, que já vem há séculos acontecendo assim. E para ter essa inovação numa rede pública de ensino, a gente tem, claro, os professores que estão fora desse contexto, que amam, que fazem, que interagem, que criam projetos novos. São as exceções ainda, infelizmente. Mas qual seria a solução para que os professores não sejam robôs já, mesmo sendo pessoas de verdade?
Tá, a solução que a gente propõe é muito voltada para metodologias ativas, que são metodologias que mudam o formato tradicional da sala de aula. Então, tem um conceito que é chamado de sala de aula invertida. O que, que é isso? A sala de aula tradicional, o professor passa o tempo dele entregando o conteúdo e o aluno leva o dever de casa para fazer a prática em casa. Então, a gente inverte esse modelo. O aluno estuda o conteúdo em casa, sem o professor, e entra para a sala de aula para fazer a prática. Então, toda discussão, exercício, etc., é feito dentro da sala de aula, interagindo com o aluno. Só que para isso acontecer, o conteúdo tem que ser visto antes. Então, isso aí é um formato. E aí pode ser com ou sem tecnologia, independentemente do uso da tecnologia. Pode ser um livro, como pode ser um vídeo no YouTube, como pode ser outros materiais didáticos, tecnológicos ou não. Mas é usar metodologias ativas de aprendizagem para não ficar só na entrega de conteúdo.
Agora, essa possibilidade já é uma coisa real, tem projeto nesse sentido, tem sido trabalhada essa possibilidade de alteração nesse formato de repassar o conteúdo?
Sim, é bastante. Acontece muito. Um bom exemplo é o ensino à distância. Então, hoje em dia, tem muitas universidades que usam o ensino à distância. O aluno consegue ver todo o material antes. E aí a universidade, em vez de ter 5 encontros durante a semana, tem 1 ou 2 encontros presenciais por semana, sendo que o aluno assiste o material antes da sala de aula. Então isso está se tornando cada vez mais comum. Quando olho lá fora, quem acabou apresentando o modelo desse é a Universidade de Harvard. Então, qualquer aula em Harvard, você tem que ler o conteúdo antes. E todo momento da sala é voltado para discussão entre os alunos. Então já é uma realidade, é uma forma, só que exige muito mais preparo do professor. E aí que é a dificuldade. Então, aquele professor robô que só entrega conteúdo, que é o mais fácil da aula, ele tem que mudar. E aí isso exige muito treinamento, ele tem que ter muito mais comunicação, criar grupos, fazer esse trabalho, essa interação, que aí o resultado é muito melhor do que o modelo tradicional do professor robô.
Agora, ao mesmo tempo, você está citando aí alguns exemplos, claro que a gente também tem um ensino à distância, já a partir do ensino médio, né, há algumas possibilidades. Mas essa prática de ter o conteúdo antes em casa alcançaria também crianças? Porque assim, a gente pensando no modelo geral de educação, tem escolas já que podem implementar esse modelo? A criança aprende em casa, conhece o conteúdo em casa, talvez com o apoio de um facilitador, os pais, alguém, e depois na escola também tem aula prática, ou isso não alcançaria as crianças, ficaria mais para adolescentes e jovens já na universidade?
Tá, primeira coisa, antes de até responder, é sempre importante falar que precisa ter acesso à tecnologia. Tá? Então, quando a gente fala hoje no Brasil, a maioria das pessoas não tem acesso à tecnologia, então, naturalmente, isso não está disponível para a maioria da população.
Sim.
Trazendo para a população que tem acesso à tecnologia, hoje em dia as crianças já estão aprendendo em casa com tablet. Então, eu tenho uma filha que vai fazer 5 anos, que ela faz exercício no tablet, vê vídeos, sabe cantar letras de alfabeto, tudo que ela aprende em vídeos via tablet. Então, é possível o conteúdo ser entregue. Agora, quando você trabalha com crianças e jovens, antes entrando na adolescência, é muito importante a presença do professor por outras questões, além de conteúdo, mas também botar disciplina, fazer empatia, porque toda a formação da personalidade da criança, isso também entra no papel da escola. É muito mais do que só entregar conteúdo. Existem outras coisas que a escola precisa formar nessa idade. E, de fato, para isso você sempre vai precisar de um ser humano. Então, o professor, ele não é substituído por um robô. Ele pode ser potencializado por um robô. E aí o robô, novamente, algoritmos e conteúdo digital, não o robô do Jetsons. E aí sim, crianças conseguem usufruir da metodologia e da tecnologia, mas nunca substituindo. Quando você vai trabalhar já com adolescentes e adultos, etc., o papel do professor tem que ser muito mais a parte de relacionamento e construção de habilidades do que entrega de conteúdo. E aí, o que a gente chama de habilidades comportamentais se torna cada vez mais importante. Então, desenvolver negociação, pensamento crítico, habilidades de comunicação. Então, tudo isso acaba sendo o que o professor, pessoa, faz melhor, porque isso é impossível um robô substituir. Então, na minha visão, o professor, ele se torna cada vez mais importante, porque ele precisa cada vez mais qualificação para entregar exatamente o que o robô não consegue fazer.
Tá certo, Richard. Eu acho que é bem interessante essa discussão. A gente vê alguns avanços, né? Como você disse, infelizmente a gente não tem o alcance da tecnologia em todas as regiões, em todos os cantos do país. Vai demorar um pouquinho ainda para chegar. Mas onde tem, já é possível ver alguns avanços, mesmo nas escolas públicas, né? Muitos professores estão inovando, motivando seus alunos. E também para aqueles alunos que ficam meio dispersos nesse método de ensino aí, com o professor falando, se tem uma chance, vai lá para as redes sociais, né? Depois, agora, com essa tecnologia, ele pode rever, pode estudar na hora que quiser também, reforçar, até chegar na sala de aula e colocar um pouco em prática, discutindo, conversando, interagindo com os outros colegas. Deve ser bem legal, deve ser um método muito mais interessante, com certeza.
O fato que a gente consegue ver isso na prática, se você entrar no YouTube e digitar aula de matemática, você vai ver um canal de YouTube com 2 milhões de assinantes. Se você olhar vídeos de português, 3 milhões de pessoas viram os vídeos de português. E aí, quando você olha, é o seguinte, isso tudo é conteúdo que é dado dentro do currículo nacional do ensino médio. Só que o aluno, o que acontece? Ele não presta atenção na sala de aula. No dia antes da prova, ele fala, como que eu vou estudar? Ele entra no YouTube. Então, o fato que o modelo tradicional do professor só entregar conteúdo não está funcionando com esses alunos, e eles estão tendo que estudar pelo YouTube. Então, por isso que precisa trazer essa inovação porque os dados já mostram. Um outro exemplo, a Universidade de Harvard matriculou no último ano mais alunos online do que 383 anos de presencial somados. Então, os dados mostram essa revolução que está acontecendo na forma que as pessoas querem consumir conteúdo e querem aprender. E se a escola e a cidade, se o professor não se adaptar, eles vão ser atropelados e vão ser substituídos por novos processos, podendo ser tecnológicos ou não. Isso vai acontecer independente. Então, por isso, essa importância do professor se renovar, se atualizar, se capacitar com essas novas metodologias.
Tomara que eles consigam. Richard, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada por sua participação com a gente e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. A gente conversou com Richard Vasconcelos, especialista em tecnologias educacionais. Pena que o tempo é curto, porque esse assunto rende bastante.